Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Uma montanha de dicas interessantíssimas para quem utiliza a internet e o computador. Se você quer montar uma página com recursos profissionais, mas não tem tempo e nem vontade de ficar aprendendo técnicas de programação, este é o site certo. Não deixe de visitar, mas reserve um bom tempo para isso, pois ele é riquíssimo em informações. Trata-se do NeoSite. O NeoSite é um site que dá todas essas dicas de como montar um bom site. O endereço para ele, bem, é um pouco longo, então faz o seguinte. Entre em www.intermatica.org e procure por ali o Infodrop de número 737. Repetindo, o Infodrop 737. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
José Carlos Gomes, um ouvinte nosso do programa Plug 700, nos mandou uma dica fantástica. Uma verdadeira enciclopédia de dicas para o dia a dia de uma família, que vai desde preciosas informações sobre materiais e técnicas de reforma da casa, até culinária ou reparo de eletrodomésticos. Trata-se do site Faz Fácil. O Faz Fácil é um site que você pode encontrar um link diretamente para ele em www.intermatica.org. Lá chegando, clique no link Infodrops e procure o Infodrop número 274. Lá você vai encontrar um link direto para acessar esse site fabuloso. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.
De volta com Plug Eldorado.
Lembrando sempre, você aí, ouvinte do nosso programa, que ele é dedicado a você que está com probleminhas aí com o seu computador. Está com dúvidas de como usar isso ou aquilo, um software ou então um recurso do teu computador. Ou mesmo o seu computador começou a apresentar um defeito ou algum comportamento inesperado. Você está com essa dúvida? Então escreve um e-mail para info@redeeldorado.com.br.
Tomando cuidado
de no campo assunto escrever o nome do programa. Né? Além do assunto da dúvida propriamente, mas o nome do programa Plug Eldorado, para que a gente saiba que o seu e-mail não é um spam, tá? E uma coisa, se você não tiver dúvida, mas quiser pura e simplesmente colaborar com o programa, mandando dicas, sugestões, até sugestões de sites interessantes para o pessoal aí visitar, enfim, compartilhar suas descobertas por aí, no mundo da informática, então pode usar aí o mesmo endereço de e-mail para fazer isso. Vamos ver aqui, a gente está com várias outras...
Por exemplo, o Elias...
O Elias
Moraes, ele diz o seguinte: por favor, me envie urgente o link da rádio para sintonizar a Rádio Eldorado, pois a região que estou não pega a rádio e eu preciso escutar o programa.
Tá, então a Rádio Eldorado, ela transmite, né, toda a sua programação via internet.
A Rede Eldorado.
Não só a rádio, mas toda a Rede Eldorado tem a sua programação transmitida via internet. Ou seja, você não precisa estar no alcance das antenas que estão localizadas, perto da sede da Rede Eldorado. Mas você pode estar em qualquer lugar do mundo, teoricamente, e pode sintonizar a Rede Eldorado a partir da internet.
Agora veja bem, você vai sintonizar o nosso programa no mesmo horário em que o programa esteja sendo transmitido via antena. Ou seja, sábado, por exemplo, às 2 horas da tarde, domingo às 5 horas da manhã e assim por diante, nos vários horários em que ele tem reprise.
Porém, fica on demand, né, Pedro? Você falar, pega lá o último programa e ouve.
Porém, se você quiser ouvir num horário qualquer,
exato,
aí você pega www.intermatica.org e clica no site do Moacir, no link do Moacir.
Então é isso aí, quer dizer, você tem as duas opções. Entrando em www.redeeldorado.com.br, você vai achar A partir daí, o link para ouvir a programação da Rede Eldorado ao vivo, tanto AM quanto FM. Tá? Aí você vai em AM, só que para ouvir o nosso programa você tem que fazer isso no horário que o programa vai ao ar, porque a programação é transmitida ao vivo pela Rede Eldorado via internet. Tá? Agora, como o Peluide disse, se você entrar em www.intermatica.org, lá você vai ter a chance de, clicando no site do Moacir, ouvir os últimos programas já gravados. Aí você pode fazer isso a qualquer horário, né? Não precisa ser necessariamente no horário que o programa vai no ar.
O Marcos Fernandes de Carvalho. Outro dia, ao usar minha impressora Epson Stylus C67, estranhamente, ela não monitorava as cores e o Windows XP não a reconhecia, dizendo que a entrada USB estava não identificada ou reconhecida, ou algo do tipo. Tive que trocar a impressora de plug USB.
Sim.
Dessa forma, tudo se normalizou. O que será que é o que houve?
Eu acredito que, provavelmente, o que aconteceu é que aquela saída USB que você estava utilizando originalmente, ou pifou, ou passou a apresentar, por algum motivo estranho, uma incompatibilidade com a sua impressora. Eu não digo que ela tenha pifado, que pode ser até que algum outro periférico que utilize a saída USB também, funcione naquela original. Faça essa experiência, Marcos. Pegue um outro periférico qualquer, por exemplo, um pendrive, e conecte, só a título de experiência, naquela saída USB que você estava usando a impressora, na qual você estava usando a impressora. E veja se esse periférico é reconhecido. Se ele não for sequer reconhecido, então, muito provavelmente, o que deve ter acontecido no seu computador é que essa saída, particularmente, ela pifou, ela queimou, ela apresentou defeito. Né? Então não foi o problema da impressora, mas sim da saída USB. Tudo leva a crer que tenha sido isso, porque você diz que trocando pura e simplesmente o plug USB para outro, né, para outra saída, aí a impressora voltou a funcionar. Então é bem provável que essa saída USB que apresentou defeito, vamos dizer assim, ela esteja realmente defeituosa, né? Ela, a saída, e não a impressora. Tá bom? Faz essa experiência. Pega um pendrive, pega alguma coisa que funciona com USB e liga nessa aí que deu defeito. Vamos ver se esse outro periférico dá defeito também ou não.
A Dionísia está com um mistério terrível na vida dela.
Um mistério terrível na vida de Dionísia. Vamos ver.
Um não é terrível, o outro é uma coisa assim muito misteriosa. Diz o seguinte. Eu enviei um e-mail já querendo saber sobre o ActiveX. O ActiveX,
uhum.
Porque vem com Adobe Flash Player? Bom, essa é a dúvida técnica. Agora, a dúvida esotérica. Eu recebo uma enorme quantidade de spam. E observei que, curiosamente, alguns vêm como remetente MIM.
MIM.
Ou seja, eu própria.
Certo.
Por curiosidade, coloquei o mouse em cima.
E apareceu o e-mail dela.
E apareceu o meu e-mail.
Ficou pasmo.
Saberia me explicar isso?
Bom, Dionísia, você provavelmente está mandando e-mail para você mesmo, né? Se você, por exemplo, entrar num... Você, aliás, para estar identificado como MIM, provavelmente ela deve estar usando o Gmail, né, Peluide?
É.
Provavelmente. É que aqui, pelo texto impresso que a gente tem, não dá agora para a gente resgatar qual é
o remetente,
o servidor de e-mail que ela está usando, né? Mas é provável, porque o Gmail ele faz isso. Quando você manda para você mesmo um e-mail, na hora que você o recebe, né, de volta, na caixa de entrada aparece lá que o remetente é MIM. Ele foi enviado por MIM.
Ou então, se você recebe de alguém e você responde, aquela resposta continua na caixa de entrada, como já lida, mas acrescida do MIM, mostrando que você também contribuiu
para
aquele bate-papo, né?
Exatamente. Então esse MIM pode significar duas coisas. Ou que você realmente mandou um e-mail para você mesmo, ou então você recebendo um e-mail de alguém, respondeu esse e-mail, sabe? Você abriu o e-mail e falou, vou responder. Você clicou em responder, redigiu a resposta e mandou. O Gmail, para manter uma espécie de registro da sequência de trocas de e-mail efetuada por duas ou mais pessoas, ele faz isso. Ele mantém o e-mail original, mantém a resposta, a réplica, a tréplica, e assim vai. Ele vai, e ali no campo remetente, ele vai colocando o nome das pessoas que participaram dessa troca. Mesmo que você tenha sido apenas um cara que tenha respondido a um e-mail, não tenha enviado para você, aparece lá, mim, né? Então pode ser isso, viu, Dionísio? Não é nenhum fantasma, não. É agora, apenas um recurso dos e-mail.
Tem uma terceira coisa que pode ser preocupante. Se por um acaso esse mim estiver realmente no spam, ou seja, abrindo o texto do e-mail, é aquelas, compre um Rolex, imitação, coisas desse tipo. Aí poderia significar que o computador dela foi invadido, né?
Sim. Poderia significar isso também, né? Então, precisa ver, se por acaso esses e-mails...
conteúdo.
Esses e-mails que vêm identificados no remetente, por mim, são e-mails conhecidos de você, que você leu, ou que você eventualmente tenha mandado para você mesmo, enfim, e-mails...
O que você respondeu.
De origem não duvidosa. Então é isso que eu falei em primeiro lugar. Agora, se for de repente um e-mail esquisito, que você, de uma pessoa, ou de uma entidade, ou de uma empresa, entre aspas, que você nunca ouviu falar, né? O conteúdo completamente louco, redigido em inglês, por exemplo, né? E você nem sequer redige em inglês, estou apenas citando um exemplo. Então, e aí aparecer no remetente mim, então pode ser que o seu computador esteja com algum problema de vírus, né? Aqueles vírus, aqueles zumbis que tomam conta do computador e usam o teu computador, a sua caixa de e-mail para ficar replicando e-mails para os demais computadores. E alguns deles caíram na tua própria caixa de e-mail, né? Pode ser isso também.
Bom,
mas eu acho que é o caso mais, vamos dizer assim, é mais difícil que seja isso. Acho que o mais provável é a primeira explicação mesmo.
Dúvida do ActiveX.
Então, pois é, a gente precisaria resgatar que e-mail é esse. Eu vou tentar descobrir, porque aqui você não repete sua dúvida, né, Dionísio? Você diz, enviei um e-mail querendo saber sobre o ActiveX. Querendo saber o que sobre ele.
Ah, por que ele vem junto com o Adobe Flash Player?
Por que ele vem junto com o Adobe Flash Player? Bom, que eu saiba, ele não vem junto com o Adobe Flash Player. É que, assim, o ActiveX é um driver para vídeo, principalmente, para rodar coisas de vídeo, principalmente, necessário para que diversos programas que dependam de vídeo possam funcionar, né? Então é necessário muitas vezes você adicionar o ActiveX no seu computador, tá? As últimas versões, muitos joguinhos, por exemplo, joguinhos que têm recursos gráficos razoáveis, bem violentos aí, violentos no sentido de sofisticados, né? Ele requer a instalação prévia do ActiveX, tá? Então, e o Adobe Flash Player provavelmente também requeira. Tá, agora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O ActiveX, na realidade, é apenas um acessório para implementar os recursos de vídeo do seu computador. Tá? Agora, nós vamos tentar, de qualquer forma, ou você manda de novo um e-mail, mas nós vamos tentar resgatar o seu e-mail e a sua dúvida original. Por enquanto, e não sei se isso que a gente falou já é suficiente. Tem um outro aqui, o Pierluigi, esse logo que vem a seguir da Dionísia.
O Silveira.
Ele pergunta como posso integrar ou adicionar um dicionário do Aurélio no Word. Tem como? Bom, que eu saiba, Silveira, tem sim. Na realidade, basta você, pura e simplesmente, instalar um dicionário, por exemplo, o Aurélio, que eu saiba, né, o Aurélio Digital, ele, ao ser instalado, ele procura a existência de um aplicativo do tipo Word, já previamente instalado no seu computador. E caso exista um Word já instalado no seu computador, durante o processo de instalação do dicionário Aurélio Digital, ele já reconhece a existência do Word e ele próprio já se integra, criando no Word um botãozinho, né, referente ao Aurélio, que permite fazer buscas no dicionário Aurélio ou até, eventualmente, revisões ortográficas usando o banco de dados do dicionário Aurélio para isso. Então, que eu saiba, no caso específico do dicionário Aurélio Digital, essa integração já é feita automaticamente no momento que o dicionário é instalado, claro, caso exista o Word já previamente instalado no seu computador. Né? Porque se não existir também ele não tem com quem se integrar. Então aí durante o processo de instalação ele não sabe o que fazer, ele não vai se integrar com ninguém. Mas se já tiver o Word, ele acha o Word, o programa instalador do Aurélio acha o Word e já se integra. Tá?
Ou seja, se você primeiro instalou o Aurélio e depois o Word, esqueça.
É, então você
tem que... Primeiro tem que ter o Word e depois o Aurélio.
Exatamente.
Tarcísio, a Sandra Aparecida Gonçalves, ela tem uma memória no computador dela de... Opa! Ela usa o Windows XP e tem uma memória RAM de 256 MB.
Nossa, pouquinho, né?
Pois é. Tem bastante HD ainda.
Uhum.
Diz o seguinte, tem um computador que às vezes trava quando estou na internet. E também quando estou fora dela se torna lento. Já limpei o disco, desfragmentei, limpo regularmente os temporários e nada adianta.
Uhum.
Pensei em colocar um pente de memória e gostaria de saber se isso resolveria e qual seria a marca apropriada.
Tá.
Bom, olha, eu acho que ajudaria, viu, no caso.
É verdade. Agora, com relação à marca apropriada, é um pouco difícil de dizer. Ah, você tem aqui...
A placa-mãe Asus.
A placa-mãe Asus, tá aí, já, ótimo. Você identificou a placa-mãe, né? É uma PC-133 que você tem que pôr. Aí, você mesmo já identificou, tá aqui, ó. Tá, placa-mãe Asus, módulo de memória de 256 MB DDR SDRAM. Velocidade da memória, PC-2100, 133 MHz. Com esse dado, viu, Sandra? Com esses dados aqui, exatamente, se você for numa loja que venda memórias, né, uma dessas lojas, por exemplo, lá na Rua Santa Ifigênia, estou só apenas citando como exemplo, você, com esses dados, apresentando ali para o vendedor, ele vai saber exatamente qual é a memória que ele pode te vender, que poderá funcionar em paralelo com esses 256 MB que você já possui. Né? Eu, no seu lugar, compraria aí pelo menos um pente de mais 1 giga, ou de 512, pelo menos, né, para chegar, no caso 512, a triplicar a memória existente, e 1 giga, então, você quintuplicaria a memória existente.
Porque aquilo, né, que o Tarcísio estava explicando no primeiro bloco, para que uma coisa esteja ativa, ou seja, funcionando no computador, ela tem que estar instalada na memória.
Exato.
Não adianta ela estar no HD, não adianta você ter muito espaço no HD. No HD só ficam os programas dormentes. Para eles ficarem acordados, eles têm que estar na memória. E o Windows XP, ele é muito exigente em termos de memória.
É, ele consome muitos recursos da memória RAM do seu computador. Então, o que acontece é que ele próprio já vai consumir uma boa parte desses 256 megabytes. Aí, na hora que você roda o primeiro programa, já uma outra parte é consumida. Se você rodar um segundo programa, então, aí, nossa, é uma confusão. Aí, sabe o que o Windows faz? Para deixar todos os aplicativos funcionando, ele cria um espaço de rascunho no disco rígido para ficar trocando dados da memória com esse espaço o tempo todo. Tá? É o que ele chama de memória virtual. Então, além de ocupar um pedaço do disco rígido para fazer isso, até aí tudo bem, você está com um disco rígido razoavelmente grande, tem um espaço livre de 22 GB no seu disco, tá? O problema principal é que o acesso, o tempo de acesso aos dados gravados num disco rígido, em média, é 1000 vezes mais lento do que o tempo de acesso aos dados que estão armazenados na memória, tá? Então veja, se o computador consegue pegar os dados do disco rígido, lê-los uma vez só e jogar para a memória, depois ele só fica conversando com a memória, o processador fica conversando direto com a memória.
Que é muito mais
rápido. Isso leva um tempinho da ordem de nanosegundos, né? Nanosegundos, ou seja, 10 bilionésimos de segundo, não é isso? 10 a menos 9.
Exatamente.
Nanosegundos. Tá, agora, na hora que... Isso precisa ser feito com o disco rígido.
Aí é microsegundos.
Aí é microsegundos. É coisa da ordem de 1000 vezes mais.
Então, é 1000 vezes mais lento. Quer dizer, veja bem. Eu, por exemplo, acabei de comprar um notebook que não tem HD justamente por isso. É flash memory. A flash memory não é tão rápida quanto uma memória dessas,
sim,
comum de
sim.
coisa. Mas é infinitamente mais rápida
do que o HD. Exatamente. Outra coisa, viu, Sandra, que vale a pena você dar uma verificadinha aí no seu computador, é a possibilidade de você, eventualmente, veja, não estou metendo pau nele não, hein? Mas eu vejo aqui que você, na lista de programas principais que você tem instalado, você pôs o Windows XP, Spybot, Norton, Cygate.
O Norton é um comilão, viu?
É, o Norton, ele
é um comilão de tempo.
Ele é um excelente programa antivírus, mas ele é um comilão de tempo, como disse o Peruid. Tá? Então, uma possibilidade aí, talvez, de dar uma agilizada na performance do seu computador, seria pensar em retirar o Norton da jogada, né? Desinstalar o Norton, mas cuidado, não vai ficar sem nenhum programa de proteção contra vírus. Instale, por exemplo, o Avast, que é gratuito, o Avast Home Edition, né? A versão Home, não a Professional, mas sim a Home, ela é gratuita. Você pode buscá-la na internet em www.avast.com. Ela requer um registro que você pode fazer no próprio site. O registro é gratuito, um registro para um ano, tá? E com certeza, digo isso de experiência própria, no meu e em diversos outros computadores com os quais eu já lidei, o Avast, ele deixa o seu computador muito mais espertinho do que o Norton. Tá? O Norton, ele dá uma emperrada mesmo, tá? Até o AVG emperra mais do que o Avast. Eu acho que desses todos, o Avast é o mais espertinho,
ágil.
É o mais ágil, é o mais leve, né? Ele não emperra tanto o serviço dos demais componentes do seu computador.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, você poderá conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática.
É uma variedade enorme de notebooks e desktops, os diferenciados computadores mídia e game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais a laser, pocket PCs e impressoras térmicas.
Depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o termo informática aos produtos sempre Toshiba.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da sempre Toshiba.
Tarcísio Rafael Gomes, acho que decifrou um mistério de um outro ouvinte. Se lembra, no programa passado, tem um ouvinte que diz: eu não consigo salvar os programas baixados do Moacir, do site do Moacir. Bom, explicando rapidamente, se você entrar em www.intermatica.org e clicar no link site do Moacir, você tem lá disponível, acho que todos os 200 programas passados.
É, nessa altura do campeonato, acho que já, né?
Tá certo. Agora, veja bem, diz o Rafael que conseguiu decifrar o problema daquele ouvinte que não conseguia baixar. O que está acontecendo é o seguinte: existem dois links. Um,
certo,
ouça o programa, e o outro, baixa
o programa. Um é um arquivo RM e o outro é um arquivo RAM. São os dois arquivos, eles trabalham juntos com o Real Audio. Real Audio. São arquivos do formato proprietário do Real Audio Player. Tá? A diferença é que o RAM, ele não é o arquivo de som em si. Ele é apenas uma lista daquilo que deve ser reproduzido on demand, em tempo real. Quer dizer, baixado na forma de streaming, à medida que você vai ouvindo, os dados referentes àquele sinal de áudio vão sendo baixados com alguns segundos de antecedência apenas. Tá? Ele não fica armazenado no seu computador. Então não é um arquivo para você fazer download. Tá?
É só
você até pode fazer o download dele, mas você estará fazendo um download de um arquivo pequenininho que, no fundo, funciona como uma lista de reprodução do Real Player, do Real Audio Player. Tá? Agora, o arquivo que você tem que baixar realmente é o RM, né? Que é o arquivo que contém os dados referentes a todo o arquivo sonoro, né? A toda a onda de som, vamos dizer assim. Tá certo? Então, a ideia é você clicar no link que faça o download do RM, né, do arquivo que tenha a terminação RM. Se você não tiver o Real Audio para utilizar, depois no próprio site do Moacir tem um programinha gratuito, a partir do qual você pode baixar esse programinha lá no site dele, e aí fazer a devida conversão do RM, né, que seria esse arquivo no formato Real Audio, para MP3.
Que é tocável.
Que é tocável praticamente em qualquer aparelhinho desses MP3.
Viu, Edson Florencio?
É Edson Florencio? Quem é o Edson?
Não, é outro e-mail.
Ah, é
porque
o
Edson Florencio diz o seguinte. Olá, amigos da Eldorado. Por gentileza, poderiam me informar onde encontro as informações necessárias para passar o arquivo de Real Player para Windows Media Player? Você acabou de responder a pergunta dele.
Né? Ah, tá. Ele está querendo exatamente esse arquivinho que faz essa conversão.
É só procurar no site do Moacir.
É só procurar lá no site
Insistindo,
do Moacir.
Insistindo, como é que se chega no site do Moacir?
É, você entra primeiro... É porque o site do Moacir, ele tem um endereço meio chato.
É esquisito.
É cheio de barrinhas, símbolozinhos estranhos. Então, fica mais fácil fazer o seguinte, ó. www.intermatica.org, que é a porta de entrada do nosso espetacular e fabuloso site. Né, Peluíde?
É.
Concorda?
Não.
A nossa pagininha, né? Aliás, para falar em espetacular e fabuloso site, daqui a pouquinho eu vou falar de um aqui que eu acho que é legal. Para pessoas que desenham sites, dá uma visitadinha, tá? Me lembra, viu, Peluíde? Eu vou falar.
Sim.
Mas, de qualquer forma, você faz isso. Entra em www.intermatica.org e aí você procure ali, logo na primeira página, o link para o site do Moacir. Então você clica nesse link, que aí sim ele vai reproduzir aquela coisa complicada que eu falei, mas você não tem que digitar nada, você só clica no link. E aí, a partir do site do Moacir que vai ser carregado,
você encontra
o conversor e os arquivos de áudio dos vários programas. Mas o que eu queria falar é o seguinte, na realidade é um amigo meu, viu, Peluíde? Ele me deu até um cartãozinho. É um músico, um roqueiro, bluseiro, muito bom. E ele tem um site... do trabalho dele, que ganhou aí um prêmio de melhor site dentro da categoria sites. Sim. De um troféu famoso que é dado aí, principalmente para o pessoal associado à música gospel, né? É um Fernando Sester. E eu entrei no site dele, nossa, é muito legal mesmo, viu? Muito bem projetadinho.
E qual é o URL?
É o típico site que vale a pena você visitar para ver um exemplo de um site enxuto.
Isso é uma indireta?
Mas direto, não, eu acho que é uma indireta para nós mesmos, viu? Porque nós estamos precisando nos inspirar num desse. Se bem que tem umas técnicas ali, provavelmente em Flash, que eu não tenho nem noção de como precisaria contratar um programador em Flash para fazer aquilo. Mas é um site legal porque ele tem um visual bonito, ele agrega visual, conteúdo e simplicidade, né? Então eu acho que vale a pena dar uma visitada aí, nem que seja para dar uma espiada sobre como, enfim, tem um exemplo, né, de um site, como é que ele pode ser feito e deve ser feito, né? E outra coisa, ele é pequeno a ponto de caber todo numa página, não tem aquela história de ter que rolar para cá, sim, rolar para lá, é muito legal. É o nome dele mesmo, no caso, Sester, se escreve com C, então é C-E-S-T-E-R, Sester.
Como se fosse Chester sem H.
Isso, como se fosse Chester sem H, né?
E então, o nome dele é?
É Fernando. E o resto é o normal, é www.fernandosester, tudo junto.com.br. Tá? Dá uma entradinha lá, dá uma visitada. E quem está pensando em fazer um site enxuto, ganhou, já não foi esse último ano, mas ganhou o troféu, acho que é troféu talento que se chama, esse troféu dado a várias categorias dos músicos associados, ou de alguma forma ligados à música gospel. E ele é um bluseiro, você até pode estranhar um bluseiro ou roqueiro, né? Mas tem.
Claro,
tem todas as categorias de música, né? Mesmo sendo elas gospel. E vale a pena, viu? Vale a pena. www.fernandosester, com C no caso, começando com C, né? .com.br. É isso aí, gente. Com isso a gente encerra mais esse programa de hoje.
É o 210.
É o 210. Agradecemos a audiência de todos vocês e principalmente vocês, ouvintes, que contribuíram com a pauta do programa. Continuem plugados no Plug Eldorado. Até logo a todos. Até logo, Peruíde.
Até logo, Tarcísio. Um abraço a todos e até a semana que vem.
Plug Eldorado. Os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.